pregações em áudio.
Pastor Kleber me convidou para deixar mensagem, que Deus me use para que você entenda a mensagem e que possa um dia talvez até testemunhar para o pastor: olha, aquela mensagem me ajudou, me abençoou, me transformou. Isso aí vai ser meu troféu, vai ser o que faz valer a pena. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Deus me fez até mudar o assunto de hoje. Provérbios capítulo 4. Provérbios, antes da gente começar a leitura, é conhecido como livro da sabedoria. É conhecido como livro que tem dicas práticas, muitas delas objetivas, para que a gente alcance de Deus sabedoria. Mas eu vou antes disso. O que é sabedoria, meu Deus do céu? Três pessoas. O que é sabedoria? Conhecimento acumulado. Foi bonito. Segunda pessoa. Hã? Obediente. Ok. Terceira pessoa e última. Hein? Entendimento. Ok. Tudo isso junto. Verdade. Mas uma interpretação sodresiana, eu diria assim, é saber tomar as decisões, as melhores decisões, nos momentos mais difíceis. Então, quando você estiver em dúvida, ai meu Deus, o que eu faço? Caso ou não caso? A sabedoria te dará a melhor resposta. Ai meu Deus, viro para a esquerda ou para as direitas? A sabedoria é você saber naquele momento tomar a melhor decisão. Salomão foi tido como um homem sábio por um momento que marcou a vida dele. Lembra qual foi o momento? Apareceram duas mulheres até Salomão e ambas diziam ser mãe de um determinado garoto. Só que acontece que elas já entraram daquele jeito: é meu, e como pode duas mães serem mães do mesmo garoto? Não está certo? Então, Salomão diz: isso vai ser fácil. Estou dramatizando, né? Vai ser fácil demais resolver. Simples assim. A gente corta a criança no meio. Já leram isso na Bíblia? Já leram? A gente... é incrível, né? A gente corta a criança no meio, dá metade para essa, dá metade para aquela, está resolvido. Próximo. Até parece, né? Só que quando ele deu a sugestão, diz a Bíblia que uma das duas mulheres, aos prantos, dizia: não faça assim. É melhor vê-lo vivo com essa outra aí do que vê-lo morto. Na mesma hora, Salomão, olha a sabedoria, você saber a melhor decisão no momento difícil ou no momento complicado, no momento de indecisão. Ele já parou tudo e falou: não é necessário cortar, não. Pode entregar a criança para essa aí, porque ela é mãe verdadeira. Olha que coisa linda. Gente, por que Deus me toca falar hoje sobre esse homem e sobre sabedoria? Porque a nossa vida, a maioria aqui, está aí na faixa dos 15 a 20 alguma coisa, a maioria fazendo uma média, nessa fase a gente precisa tomar muitas decisões. Qual faculdade vai fazer, isso se vai fazer, ou qual homem vai casar, qual casa vai alugar, qual cidade vai morar, mesmo a maioria talvez sendo cuiabano. A maioria é cuiabano? A maioria. Talvez pensando: puxa vida, eu não sei se eu mudo lá para Chapada, eu não sei se eu mudo lá para Sinop, eu ouvi dizer que tal cidade está dando mais dinheiro. Enfim, são momentos que o adolescente, que o jovem, precisa tomar decisões. Quem já tomou aqui importantes decisões na vida, levanta a mão. Quem está precisando tomar decisão muito importante na vida, levanta a mão. Olha onde está. E é muito comum, gente, nessa fase, eu falo como jovem que sou, eu nasci em 1990, E eu sei que tem momento que a gente precisa de uma direção, precisa de alguém até mais velho, normalmente os pais, que dê uma direção. Olha, filho, vai por aqui, vai por ali, e por aí vai. Porque a sabedoria completa para alguns assuntos, às vezes a gente ainda não tem. E quem já é mais vivido vai ter e vai saber direitinho o caminho que você tem que trilhar. Entenderam até aqui? Quem entendeu, diga, eu entendi tudo. E o texto é esse. Provérbios, capítulo 4. Diz assim o livro sagrado. Você pode ler comigo? A gente vai ler alguns versículos aqui. Versículo é o primeiro, capítulo é o 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois, dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Primeira orientação de Deus nesses dois primeiros versículos é que a gente ouça a correção, a direção, a orientação do pai. Porque o pai tem uma melhor orientação para você. Primeiro, por ser mais vivido. Segundo, porque certamente já teve N experiências. E uma vez tendo sofrido, o desejo dele é que o filho dele não sofra. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele sofreu para que hoje não sofrêssemos mais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São coisas que a gente já conhece. E a gente precisa dar ouvido aos pais, não apenas o pai e mãe, falando de sangue, mas o nosso pai do céu, porque ele tem uma visão muito maior que a nossa, não só de hoje, não só de dia 19 de fevereiro de 2012, mas Deus enxerga muito mais além. Deus sabe muito bem o caminho que você deve trilhar, ele é Deus, para que você alcance um sucesso maior lá na frente. Amém, gente? Amém. Aí prossigo, olha que bonito o versículo 3. Leia também. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Ok? Então, é o filho falando de algumas coisas relacionadas ao seu pai. Provérbios é atribuído, boa parte dos textos, exceto alguns poucos versículos, a quem? A Salomão. Então, Salomão está falando de quem? Do seu pai. Continue, versículo 4. Leia também. E ele ensinava-me e dizia-me. O que, que o pai de Salomão ensinava a ele? Retenha as minhas palavras o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Continue 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha. Olha que tremendo. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei muito surpreso, porque normalmente a gente exalta Salomão por ter sido um homem sábio, correto? Mas eu não tinha lido ainda esse texto de que o Salomão, na verdade, diz que quando ele era tenro, quando ele era pequeno, quando ele ainda estava em fase de crescimento, existia um pai que orientava ele desde menino a adquirir, a buscar o quê? Isso aqui me encantou, gente. Eu gostei desse texto. Porque, na verdade, não foi tão somente da cabeça de Salomão um dia pedir sabedoria. Veio já desde criança uma orientação de quem? Seu pai. Abro parênteses. Eu creio muito na formação da família, creio. No sentido de que o avô, passa a orientação para o pai, costume, né, de família. O pai passa para o filho passa para o neto passa para o bisneto, o bis passa para o tri passa para o penta, e assim vai, para o hexa, para o octa, e aí vai. Creio sim na boa formação familiar. Agora talvez você diz, ai que triste, eu não tive uma boa formação, meu pai batia na minha mãe saiu fugida comigo nos braços, porque a gente não queria mais apanhar, e a gente queria melhores condições de vida, e foi esse o meu ambiente familiar. O bom ainda de Deus, é que Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode muito bem, a partir daqui, mudar essa história. Diga amém, gente. Amém. Mas me encanta esse versículo. Então, o pai dele ensinava: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. 7, leia. A sabedoria é a coisa. Você percebe como o pai dele, gente, vinha falando, 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 falando? Quem era o pai de Salomão mesmo? Davi. Você percebe que ele vinha falando, 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 para que aquilo então já ficasse na cabeça do garoto. Gente, eu sei que talvez a maioria aqui ainda não é pai ou mãe, mas é filho. Saiba que, da mesma maneira que o seu pai procurou te orientar na melhor das possibilidades, saiba que um dia você será pai. Chegará o momento de você também precisar passar a orientação para frente. Você está entendendo? Eu espero que a gente tenha o conteúdo para poder continuar passando o conteúdo para os filhos, netos, e aí vai adiante. E ele colocou já na cabeça de Salomão isso desde pequenino. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Aí continua. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ainda tem bênção quando você obedece os seus pais, obedece seu pai e sua mãe. Deus multiplica os seus anos de vida, isso aqui é bênção de Deus. Para aquele que está revoltado com o pai e com a mãe que não ouve, que acha, ah, meu pai é de 1900 e sei lá quando, eu sou do século 21, eu já tenho a cabeça mais aberta, mas eu repito, que hoje pode ser que você não entenda alguma dica, alguma orientação que seu pai dê, mas saiba que um dia quando você for pai, você vai começar a entender melhor. Eu abro parênteses aqui, ainda não sou pai, por enquanto, momentaneamente, quem sabe um próximo convite ao retiro, eu diga diferente, mas eu sei que, hoje, não tendo mais os pais vivos, eu falo por experiência, muitas coisas que meus pais me diziam, que na época eu achava meio quadrado, meio chato, meio sem graça, meio 1900 e lá vai bolinha, hein? Meio antiquado, hoje, com a cabeça mais aberta, mais crescido, eu começo a ver que fazia sentido. E eu digo que quando eu for pai, eu vou começar a perceber que faziam mais sentido ainda. É porque, na verdade, naquela época, a gente não tinha ainda esse entendimento. Compreende o que eu estou dizendo? Quem aqui já teve algum momento de ficar até bravo com os pais e só foi entender que ele queria o seu bem depois de algum tempo? Levanta a mão já. Olha um tanto de gente. Acontece. Quando você for pai ou mãe, então, você vai começar a perceber, meu Deus do céu, olha aí, eu estou meu pai escrito. Olha aí, estou minha mãe escrito. criticava, mas agora olha eu pedindo pro meu filho não voltar tarde pra casa, pro meu filho cuidar com quem anda, pro meu filho cuidar qual site abre, pro meu filho ir deitar cedo, porque no outro dia tem escola logo pela manhã. Aí você começa a ver que o negócio vai girando. Você começa a ver que não era pegação de pé, que na verdade é uma forma de expressar cuidado, carinho. E diga amém. Aí continua o livro sagrado, versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Olha o 12 que bonito. Leia o 12. Por elas andando, por essas orientações, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Vamos de novo esse? Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçareis. Eu achei bonito esse texto. Então a Bíblia fala de duas situações. Se você não estiver correndo, se você estiver andando, Deus então não deixará, o que, que diz a Bíblia? Não deixará você tropeçar. Olha que bacana, que bonito. Você está andando, Deus não te deixará tropeçar. E no outro momento ele fala de quem está correndo. E se eu correr... perdão, se eu andar não embaraçará meus passos, e se eu correr não tropeçareis. Duas situações, aquele que anda, aquele que corre. Aqui Deus fala comigo também. Tem gente que anda e tem gente que corre. Talvez tem gente, ok, e eu te explico. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem sua personalidade. Tem gente que só anda correndo, tem ou não tem? É para comprar uma escova de dente, ai, ai, meu Deus, o dia dele está agitado. Ele diz, não, porque hoje é o dia, meu Deus do céu, que é o dia de eu trocar minha escova de dente. Grandes coisas. Mas eu estou dando um exemplo de que tem gente que é hiperativo. Você conhece gente assim? Tem gente que não quer, conhece? Conhece? Tem gente que não quieta, pessoal. Vixe, meu Deus do céu, ela não para. Tudo para ela é um motivo, porque ela não gosta de ficar parada. Quem é assim? Quem é assim? Você é assim, você não aguenta ficar quieto, no bom sentido da palavra? É? Então você é daquele que é mais corridinho. Você é daquele que gosta de correr. Mas também existe aquele outro, vamos correr, não... né? Pra que correr? Andando a gente chega do mesmo jeito, um passinho atrás do outro não é nada melhor, né? Que se aveste não, meu filho, andando e cantando, e assim vai. Tem aquele que eu costumo dizer que é agitadão, mas tem aquele outro que já é tranquilão, relax. Aí eu costumo dramatizar, uma bomba estoura do lado dele, ele vira e fala, olha, uma bomba. Tô exagerando, né? Exagerei, né? Mas é porque ele é da paz. Quem é da paz? Levanta a mão, eu sou da paz. No bom sentido da palavra, viu? Porque tem gente que já pensa naqueles que pega uma química aí e diz, eu sou da paz. Não é nada disso que eu estou falando. Mas você veja que Deus tem bênção para os dois tipos de pessoas. Deus tem bênção tanto para o que corre, quanto para aquele que anda. Deus não exclui nenhum de nós. Mesmo você mais agitadão, mesmo você mais na tua, mais tranquilão, Deus abençoa todos nós. Levante a mão e os olhos para o céu e diga, abençoe-me, Senhor. Seja eu correndo, seja eu andando. Em nome de Jesus. Pergunto de novo, quem é do corre-corre, levanta a mão. Mais gente, né? Quem é da paz, levanta a mão. Eu sou mais tranquilo, mas eu chego lá. Tá bom, glória a Deus. Andando não se embaraçarão seus passos, e se correres, não tropeçarás. Você percebe? Marca a Bíblia aí, fecha ela um pouquinho, olhe para cá. Depois a gente lê mais um ou dois versículos. Você percebe que em todo o texto que eu li, o Salomão falou muito de quem? Do seu pai. Claro que não vamos tirar o mérito de Salomão, que realmente ele escreveu uma boa história, foi um homem muito sábio, aí lá para as tantas teve os seus erros, seus defeitos, mas os erros não podem tirar os acertos, é costume nós fazer isso, mas a gente não pode fazer isso não. Acertou, glória a Deus, errou, vamos consertar, vamos corrigir. Mas o que me encanta é saber que o pai de Salomão orientou ele direitinho. O pai de Salomão deu as pistas, deu a iluminação para que ele não tropeçasse, para que ele não se embaraçasse. Hoje, repito, alguns ainda não são pais, mas que você ouça então as dicas, as orientações dos seus pais. Ah, não tenho mais meus pais. Que você ouça também, claro, em primeiro lugar, as orientações do seu pai. Veja se as orientações que você tem ouvido bate com as orientações do seu pai maior. Porque tem pessoas por aí que dão orientações que, se você comparar com as de Deus, não tem nada a ver. A orientação de Deus é a suprema. É ela que não deixará eu embaraçar e eu tropeçar. Amém? E ainda perto disso, tem um outro texto que está em Provérbios 25, 24, que também é muito bonito. Provérbios 24. O versículo é o 3. E eu quero que você leia comigo em alto e bom tom. Vamos juntos. Com a sabedoria se edifica a casa. Para um minuto e de novo. Com a sabedoria se edifica a casa. Para um minuto e vamos explicar. Então a gente acabou de ler que o Salomão, ele aprendeu desde pequeno com seu pai Davi a clamar por sabedoria. Quando ele teve a oportunidade de receber de Deus uma bênção, o que ele pediu? Sabedoria. Porque veio da cabeça dele, ele, deixa eu ver. Não, ele já foi criado, já foi ensinado assim, e no tempo certo deu tudo certo. E agora, falando em sabedoria, a Bíblia ainda diz nesse texto que a gente já leu, que com ela, com sabedoria, a gente consegue fazer o quê? Edificar a casa. Edificar é a mesma coisa que construir. Quem quer um dia aqui formar família? Quer formar família? Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Todos nós. Quem quer ter uma casa própria? Levanta a mão. Vou falar de coisas assim, de construir, de alcançar, de conquistar. Deixa eu ver se vocês querem dinheiro. Quem quer ser rico? Levanta a mão. O povo quer ter dinheiro. Muito dinheiro. Quem quer casar bem? Levanta a mão. Glória a Deus, disse o noivo. Né? Deixa eu ver o que mais de coisas boas para conquistar. Quem quer passar na faculdade federal, levanta a mão. O pessoal quer. Glória a Deus. Deixa eu ver. O que mais, meu Deus do céu? Me ajuda. Quem quer sabedoria, disse o irmão aqui. Glória a Deus. Então, com a sabedoria, como a gente diz, você então irá conseguir construir, edificar. Então, sua vontade, os seus desejos, aquilo que você sempre almejou, aquilo que você sempre sonhou, você irá conseguir tirar do papel. Vai conseguir materializar. Vai fazer aquilo acontecer, porque você tem sabedoria. É com a sabedoria que você constrói. É com a sabedoria que você tira do papel. É com a sabedoria que você acha um bom casamento. É com a sabedoria que você forma uma boa família. É com a sabedoria que você terá decisão. Mora em Cuiabá ou mora em Cáceres? Mora em Cáceres ou mora em Sinop? Mora em Sinop ou mora em Poxoréu? Mora em Poxoréu ou mora em Jarudori? Mora em Jarudori ou mora em Poconé? Mora em Poconé ou mora em Juína, Juara, Santa e outras mais? Né? Com a sabedoria que você constrói. Bata no ombro do teu vizinho e diga: construa com sabedoria. Diga: esse é o melhor tijolo. Construir com sabedoria. Amém. E a sabedoria manda que você construa sobre areia, não é? Ah, não é não? A sabedoria manda que você construa sobre a água. A sabedoria manda que você construa sobre a rocha. Porque vem vento, tempestade, chuva, e a casa permanece firme, inabalável, de pé. Só que, gente, quando eu li esse texto aqui, me chamou a atenção, e é nele que eu vou fechar o estudo de hoje. Com a sabedoria se edifica. Tem muita gente que edifica. Tem muita gente que constrói. Já vi caso de gente construir um casamento. Glória a Deus, que bonito, amém. Só que já vi casos do casal, ainda em lua de mel, começar a brigar e separar. Ele construiu? Ele construiu. Mas desabou. Você entende? O prêmio, gente, não é para quem constrói. Ué, você já viu gente que ganha na Mega Sena e depois fica pobre de novo? Quem já viu isso? Gente, que cúmulo, né? São milhões. Acho que a gente não consegue imaginar aquelas várias bolinhas no extrato bancário. São muitas bolinhas. É, por aí. O irmão disse: é fácil conquistar a vitória, o difícil é mantê-la. Faz sentido. Então, o que tem de gente por aí que constrói, é verdade. Mas tem muita gente que constrói, e ele mesmo, por um momento bobo, por um momento de falta de juízo, por falta de inteligência, por falta de sabedoria, destrói. Gente de 15 anos de casamento, já com filho, na escola, chega um momento, encontra uma moça mais bonita, tem um relacionamento fora do casamento, estraga tudo. Está entendendo? É aquele que tem uma casa muito bonita, aí naquele desejo, eu quero mais, quero mais, quero mais, aí começa a financiar aqui, começa a pegar dinheiro emprestado ali, aí financia para pagar o outro financiamento, aí vira aquela bola de neve, daqui a pouco cadê o dinheiro, já não tem mais nada, aí, ai meu Deus, perdi tudo. Constrói, mas depois, leia de volta o texto: com a sabedoria edifica a casa. O que mais? Você entendeu? Com a sabedoria você constrói. E como que eu faço para firmar o que eu construí? Com a inteligência. Tem muita gente que constrói e derruba, mas a direção e a orientação de Deus para nós hoje é que a gente construa sim. Puxa, nós estamos numa fase da vida que a gente tem muita coisa para construir. Tem ou não tem? Temos muitos sonhos. Quem tem sonhos? Temos sonhos que não é brincadeira, eu tenho vários. Tenho vários sonhos que eu ainda quero construir. Só que a vontade não é construir só para passar vontade nos outros. Não é aparecer agora de namorada só para dizer: eu tô namorando, você não tá. Você vai construir um trem besta desse? Ou mentir para as coleguinhas que namoram o rapaz e ele não sabe? Ó, aquele ali, ó, meu namorado. Ele só não pode saber. Que graça é essa, gente? Que construção mais sem vergonha? Oxi! Não é? Ou mentir para as coleguinhas, ele é cheio da gaita. Eu achei sorte grande, vai ver o homem, não tem onde cair. Oh, meu Deus do céu. Vamos construir? Vamos. mas vamos construir e vamos manter o que construímos. E como que ela se firma? Com a inteligência. Diga a Deus, eu quero inteligência. Quero ser mais inteligente. Em nome de Jesus. Moça, seja inteligente na hora de achar o rapaz para te namorar. Seja boba não, que é o oposto de inteligente. Seja boba não. Puxa o currículo do homem. Consulta RG CPF, disse alguém ali. Veja 3 referências comerciais e pessoais. Eita, tá ficando difícil o negócio. Veja se ele compareceu às 2 últimas votações eleitorais. O irmão completou, veja se é tudo de bom.com.br. Faz uma pesquisa, eu estou exagerando, mas é por aí. Você tem que saber onde você está pisando, tem ou não tem? Não é só porque ele tem um rostinho bonito que, ah, é ele. Isso não dá certo. Pode ser que aquele rostinho, ao longo de 50 anos, mude. É ou não é? Construa com inteligência. Diga amém. Vai comprar alguma coisa? Compre com inteligência. Peraí, isso aí eu vou ter condição de pagar direitinho? Ah, mas é em 70 prestações de 10ão. Tá, 10ão tá legal. Puxa vida, mas são 70. Entendeu? Pensa com carinho. Hoje o mercado, ele tenta a gente a comprar as coisas, né? Pague só depois do carnaval. Para quem comprou assim, agora. Quarta-feira é depois do carnaval. Aí começa a vencer as coisas, e parará, e a coisa desanda. O que você for construir, construa com... E que mais? Inteligência. Seja no namoro, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, que você faça a coisa com sabedoria e inteligência. Amém? Posso orar? Coloca de pé no nome de Jesus. Vamos orar sobre o quê, pastor? Minha esposa está trazendo para mim a definição de inteligência. Olha que bonito. Faculdade de aprender. Aprender. Compreender, percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade, qualidade ou capacidade de compreender, adaptar facilmente, capacidade, penetração, agudeza, perspicácia, maneira de entender ou interpretar, interpretação. Eu traduzo aqui no geral: faculdade de aprender e a capacidade de compreender. Olha, sabedoria e inteligência. Você conseguir se adaptar a novas situações. Isso é inteligência. Amém? Amém?
Amém.
Amém de novo?
Amém.
Então, glória a Deus. Eu vou orar justamente por isso. Só que eu vou te explicar, entenda. Eu vou orar por aqueles que não usaram de sabedoria e de inteligência e fizeram um punhado de coisa errada. Eu vou orar por esses. Por esses que talvez tomaram decisões que até o cabelo arrepia. Decisões que talvez hoje derruba a casa. Entende o que eu estou dizendo ou não? Decisões que fizeram, como diz o linguajar, a casa cair. Talvez um filho fora da hora. Ô, Jesus. Mas que Deus abençoe o filho. Ele não é praguejado, não. Ele é bênção, no nome de Jesus. Mas que talvez não tenha sido o momento. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez um namoro que tinha tudo para dar certo, mas numa crise de ciúme você falou: não te quero mais. Já que você dá risinho para todo mundo, vai lá. Não é comigo mais. Tem gente que é ciumento. Se a moça der um sorriso para um homem, ixi, a casa caiu. Quem é ciumento, levanta a mão. Então tem coisas que a casa cai. Mas vamos pedir a Deus para que ajude esse pessoal que a casa está quase caindo, entendeu? E claro que eu vou orar também por aqueles outros que ainda a casa não caiu, glória a Deus por isso. Mas eu vou pedir a Deus que te dê sabedoria e inteligência para que a casa não caia. Para que você possa correr e não tropeçar. Que possa andar e não embaraçar seus passos. Amém. Entenderam tudinho? Posso fazer a oração? Então, amém. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Primeiro diga assim: Senhor, eu entendi a tua palavra e eu creio que a mão do Senhor, que a luz do Senhor está sobre mim, e eu peço que a luz do Senhor clareie o meu caminho, minhas decisões. Meu Deus, se eu falhei e a minha casa está a ponto de cair, eu peço, transforma, ajude, abençoe, porque eu quero a minha casa de pé. O que eu construí não vai cair, não vai desmoronar, em nome de Jesus.
Acesse o site do Graça Jovem, www.graçajovem.com.br. Confira!